Audiobook Grátis apresenta. Vinha e de ter posto no correio a grande carta de parabéns que escrevi à tua Cecília, quando topei com o Eduardo Jorge de Quindu de um automóvel, à porta de uma casa de maquinas. Sabe? Vim de Friburgo, disse-me ele, e trago-lhe notícias muito interessantes. Se consente em esperar 5 minutos por mim, entre no automóvel, onde encontrará um ramo de cravos que lhe destino. Entretanto, darei uma ordem urgente no escritório. Consenti. Ele galgou os degraus da escada 2C2 e eu entrei para o automóvel onde, além do lindo ramo de cravos a que ele fizera alusão, encontrei vários embrulhos e uma cestinha de frutas. E extraordinário, este teu afilhado. Não sei como ele consegue aliar a sua distinção e a sua elegância ao modo prático e simples que tem de fazer as coisas. Além dos cravos, uma revista ilustrada que tinha ficado atirada sobre o banco, ajudou-me. Correio da Roça TTJ. A passar não uns 5, mais uns 10 minutos em que esperei pelo nosso amigo. Ele voltou s-traço braçando um maço de catálogos e, mal se viu no automóvel, perguntou logo por ti, muito interessado pelo casamento de Cecília. Respondi como pude. Vinha ele de visitar uma grande propriedade agrícola, onde fora assentar umas maquinas e ver funcionar outras mandadas vir, por seu intermédio, dos Estados Unidos. Estava encantado. Sentiram nosso delicioso frio da montanha, leve e seco, e fartar os olhos da beleza das águas e das florestas das suas devezas incomparáveis. Que eu olhasse para a frente todos aqueles embrulhos, à exceção da sua maleta, eram para mim. Trouxera-me caquis como nem o Japão pôde suspeitar que os haja, grandes e sumarentos, de um encarnado suntuoso. Aquele embrulho pardo era de mangaritos, de que ele me pedia para mandar um punhado à madrinha, para sementeiras. Aquele outro era de mudas de craveiros e havia ainda mais dois, um de brochuras, que só agora abri e de que te vou dar notícias, outro. Imagina de quê? De buchas secas e lavadas. Não pude deixar de rir quando, a sua impaciência de moço trefego e serviçal, o vi rasgar um pouco do papel, para me perguntar se eu conhecia aquilo. A minha resposta, de que não há no Brasil quem não conheça essa fruta, é a sua. 94 Correio da Roça. Utilidade, ele pasmou. Que o é? Pois toda a gente sabe o valor desta planta, quase ninguém a cultiva. Mas o nosso país é fantástico, minha querida amiga. Em qualquer parte do inundo em que se percebesse melhor o valor das coisas, esta planta seria cultivada para comércio, e seus frutos preparados ser vendidos no mercado, ou por vendedores ambulantes, nas ruas, para a economia dos hotéis e casas de família. Assegurei-me agora de que não há melhor esfregão para panelas nem melhor esponja para banhos. A dona da casa em que estive, que é uma senhora inteligente e cuidadosa, tinha feito de buchas abertas cachepotes para os seus vasos de plantas e cestas graciosas para apetrechos de costura e para o pão do almoço. Foi por ver a variada aplicação desse fruto que eu pedi uns tantos deles para lhe trazer, como uma grande novidade, mas o seu riso atrapalhou-me, fez-me ficar desapontado. O meu riso fora tolo e tanto estou disso convencida que te aconselho, se é que não tens ainda buchas no teu quintal, até apressares em semeá-las. Parece que isso dá depressa e é um excelente adorno para cercas, além das outras vantagens que as tornaram tão admiradas aos olhos do Eduardo. Realmente, não há sem despesa especial, panos que cheguem para todos os serviços em que a bucha pode ser uma Correio da Roça G5. Significamente empregada, numa casa de tamanho regular. Comprarás, pois, menos uns tantos metros de algodão por ano se plantares um simples pé de bucha no fundo do teu terreiro. Além de tudo, é bonito. Toma nota e não te rias desta lembrança, como eu me ri do presente do teu afilhado, e que constituía uma das novidades interessantes anunciadas por ele logo no princípio do nosso encontro. Na verdade, bem pensado, não há povo que menos saiba aproveitar as dádivas da natureza do que o povo brasileiro, o que confirma a frase de um dos nossos homens de ciência de que a falta de instrução agrícola é o primeiro dos nossos males. Assim penso e nem sei por que me afligem estas observações. Bem sei que mais lá para diante, quando, ou por educação ou por necessidade, os próprios camponeses saibam tirar proveito de todos os produtos cultivados ou espontâneos das terras em que viverem, tudo há de ser aproveitado e ter o fim para o qual nasceu. Mais entretanto, a ideia de que muita pobre gente deixa de apreciar um bem apreciável e ao seu alcance, faz-me mal aos nervos. e uma espécie de nevrose incompreendida por Original e Tola, como todas as nevroses. Mais que fazer? A notícia importante que o Eduardo trouxe da tal propriedade em que foi assentar máquinas é 96 Correio da Roça, que me pediu para te comunicar, foi a da verificação de quanto foram aproveitáveis a sua lavoura certos adubos fornecidos pelo Centro de Experiências Agrícolas do Cali Sindical, estabelecido no Rio de Janeiro. O volume de brochuras de que te falei e que te remeterei em breve pelo correio, continha vários folhetos dessa empresa, folhetos que estou lendo, para poder executar com segurança no meu jardim e na minha horta, alguns dos seus conselhos. Na propaganda desses seus produtos, o Chile tem demonstrado uma capacidade admirável de administração. Imagina que vai um delegado seu propositadamente a qualquer propriedade rural que o solicite, ensinar o modo de misturar a terra substâncias que forem necessárias à sua lavoura. Foi o que aconteceu nessa tal fazenda de Friburgo, onde o Eduardo Jorge pôde observar que um batatal sem adubos produziu 6,66 J-litros, ou IO.ou quilos de batatas de tamanho medíocre, enquanto que um batatal adubado com superfosfato, sulfato de potássio e salitre do Chile, produziu 40 mil litros ou 60 mil quilos de batatas grandes e perfeitas. E já alguma diferença? O segredo desta adubação cômoda, limpa e profícua, está na sua dosagem. Ela é tão proveitosa quando bem aplicada, quanto Correio da Roça 97. Pode ser nefasta quando feita com muita prodigalidade ou exagero. Nem de mais, nem de menos é, aliás, o preceito aplicável a todas as coisas que devem ser feitas com inteligência, e inteligência não. Te falta, minha boa amiga, nem o critério que a apura e cristaliza. Não é justo que um lavrador peça tudo à terra e nada lhe dê para obter uma farta produção de frutos, de forragens, de flores ou de hortaliças. Devemos, como muito melhor do que o sabes, fornecer ao solo dos campos, dos pomares ou dos jardins alimentos que lhe deem pujança para as suas funções criadoras. Perguntarás, se estás convencida de que sei tudo isso, para que me o dizes? Porque, minha fazendeira, respondo eu, sabes que a terra carece da renovação de certas substâncias consumidas nas suas produções anteriores, mas talvez ignores as vantagens que te oferecem estas a que estou aludindo dos adubos chilenos. Pois fica sabendo que, assim como das batatas, Eduardo Jorge citava a beleza dos canaviais adubados, gordos, suculentos, vistosos, em comparação de outros canaviais não adubados, de igual extensão mas muito mais pálidos e mesquinhos, embora plantados nas mesmas épocas. O nosso automóvel percorria a Avenida Central, entrava pela da Beira-Mar, e quem nos 98 Correio da Roça. Visse, ele alegre, com seu panamá mal lhe ensombrando a fronte alta e clara e os olhos de um azul sombrio e doce, eu de ramo de cravos rutilantes nas mãos se toda voltada para sua palestra animada e moça, pensaria talvez que íamos falando de assuntos literários e poéticos, em que figurassem nomes de deuses pagãos e alvejassem mármores de estatuas atenienses e imortais se íamos, entretanto, falando de adubos para a engorda das alfaces e dos cafezais. O interesse que o Eduardo Jorge manifesta por certos assuntos de agricultura é criado no seu espírito pela curiosidade que tem por todas as coisas que se relacionam com as da sua profissão de mecânico e pelas conversas que tem tido comigo, a quem sou por estupidez ou acaso não fez lavradora. Em mim é que não sei de onde veio esta ternura que sinto pela terra benfazeja, geradora de tantos benefícios. Adeus, minha querida, com os folhetos publicados pelo Centro das Experiências Agrícolas te mandar-te-ei alguns livros diversos, porque a poesia é a arte em que a alma mais se expande e em que, desde o germinar das sementes no fundo do chão até ao tremeluzir das estrelas no céu infinito, toda a natureza palpita e é bela e é compreendida. Para ti um beijo da tua Fernanda.